Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Nos últimos dias, a mídia voltou a atenção para um dos países mais pobres do mundo, o Haiti. O forte terremoto do dia 12 de janeiro mobilizou a comunidade internacional.
E as rádios comunitárias estão unidas em solidariedade. A presidenta da AMARC América Latina e Caribe, Maria Pia Mata, conta que as rádios comunitárias exerciam um papel importante por lá. Estima-se que entre 8 e 12 emissoras sócias da AMARC tenham sido afetadas pelo forte tremor.
O movimento da rádio comunitária é um movimento interessante e muito forte em Haiti, justamente porque é um país onde a comunidade territorial é muito importante. Então, a questão das lutas, da convivência, do intercâmbio entre uma comunidade e outra, se faz muitas vezes via a emissora comunitária, e hoje isso está praticamente no chão.
A AMARC Internacional está fazendo campanhas em sua página na internet, www.amarc.org, e deve montar uma missão de solidariedade na fronteira com a República Dominicana. O objetivo será obter mais informações e apoiar o povo e as rádios haitianas. Pia diz que as comunitárias brasileiras devem fazer parte dessa rede de apoio.
A condição do Haiti faz necessário hoje que nós nos solidaricemos com o Haiti. Hoje tem um tremor de terra, e que esse tremor de terra, se tivesse acontecido talvez em outro país, não tivesse vindo todo embaixo no chão, mas no Haiti acontece assim porque não tem nenhuma qualidade de vida para esse povo. E a gente tem que se chamar à solidariedade e à reflexão sobre isso.
O desastre atingiu 3 milhões de pessoas, segundo a ONU. A situação é ainda mais grave porque no Haiti, 80% da população vive com menos de $1 por dia.
Diversos países e organizações internacionais têm se mobilizado em campanhas de solidariedade. A Rede Internacional de Movimentos Sociais Jubileu Sul pediu respeito à soberania popular do Haiti.
A organização reivindica a retirada da Missão de Estabilização do Haiti das Nações Unidas, MINUSTAH, e que a França e os Estados Unidos revejam suas políticas para o Haiti.
Num dos trechos do comunicado da Rede Jubileu Sul, pede-se a substituição da ocupação militar por uma missão de solidariedade, além da anulação da dívida externa do Haiti, que é ilegítima.
No Brasil, a realidade também é dura. No início do ano, recebemos notícias de fortes chuvas em todo o Brasil, principalmente em São Paulo, onde muitos bairros foram destruídos por alagamentos. São inúmeros os casos de deslizamento de terra com desmoronamento de casas. Também há grande quantidade de desabrigados e mortos. Até o fechamento desta edição da revista Comunidade em Rede, foram 61 mortes.
Segundo a chamada grande mídia, a culpa dos desastres é da natureza, que castiga as cidades com as chuvas torrenciais. Já para os governantes de São Paulo, a principal causa são as construções de casas irregulares em lugares de risco.
Entretanto, ouvimos moradores de várias comunidades de São Paulo. A versão deles é bem diferente da divulgada pelos principais jornais do país. Para eles, a culpa de tanta destruição é do próprio estado de São Paulo, que realiza a construção irresponsável de mega empreendimentos na cidade.
É o que acontece no município de Mauá, onde é realizada a construção do complexo do Rodoanel. Os moradores afirmam que antes dessas obras, as chuvas aconteciam sem provocar alagamentos. Mas agora, há diversas casas com rachaduras, com vazamentos e riscos de desabamento.
A presidente da Associação dos Moradores de Mauá, Vânia Boré, diz que tentou diversas vezes denunciar à imprensa as irregularidades das obras e o perigo iminente. Mas ela não foi ouvida por qualquer mídia, seja televisão, rádio ou jornal.
Tentei contatar um dos repórteres da Globo. Ele falou assim para mim que ele teria que ter uma pauta. Concordo com ele que ele teria uma pauta. A desapropriação dos moradores, os moradores na rua. Ele falou para mim que isso ele não poderia levar para jornal.
Para Vânia, a imprensa de São Paulo não fiscaliza o governo como deveria. Ao invés disso, prefere defender outros interesses.
Ano que vem nós temos as eleições e eu acho que é assim. O que a gente tem para demonstrar dentro do Estado é contra o governo que está aí.
Para ela, os jornais não mostram o quanto as associações de moradores ajudam a população na luta por seus direitos. Vânia acredita que a mídia oprime os movimentos sociais e ainda culpa os moradores de periferia pelo descaso público.
Ninguém é cidadão.
O pessoal das comunitárias do Ceará viveu uma boa experiência em janeiro. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária promoveu cursos de capacitação em rádio voltados para o exercício da comunicação comunitária. Essa é uma parceria entre a Abraço e o Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade 7 de Setembro, cuja sede fica na capital Fortaleza.
O curso possibilita transpor os muros do ensino acadêmico e promover um diálogo entre os conhecimentos adquiridos na faculdade, as técnicas da produção e também a vivência comunitária.
O objetivo da atividade é sensibilizar os futuros profissionais para uma atuação voltada à educação e ao bem público. O curso também permite que os radialistas aprimorem a qualidade de seu trabalho no dia a dia, além de formar cada vez mais comunicadores populares. Ismar Capistrano, da Abraço Ceará, comenta a iniciativa.
A gente espera que esses radialistas, essas emissoras, não só se qualifiquem, mas também eles possam se comprometer mais ainda com esse caráter educativo e com o caráter público das rádios comunitárias.
A primeira fase do curso foi em julho de 2009, no município de Quixadá, sertão cearense. A segunda edição foi em janeiro de 2010. Dessa vez, foi realizado na própria capital, Fortaleza, e voltado prioritariamente à rádio comunitária Dendê, situada no bairro Edson Queiroz. Dentre os participantes, estavam tanto moradores do bairro que já faziam programas, quanto os que se interessaram em participar.
Apesar de valorizar o caráter comunitário e educativo, Ismar lamenta que a comunitária ainda não tenha outorga. A produção da rádio hoje é transmitida por meio de alto-falantes distribuídos pelo bairro.
No Ceará, a brutal concentração dos meios nas mãos de poucas famílias também acontece.
Como é em todo o Brasil, a concentração muito grande e há um fenômeno extremamente preocupante, que é o arrendamento, que é a utilização das emissoras educativas, principalmente no interior do estado, para a formação de redes e rádios comerciais.
Incentivar e melhorar a mídia comunitária é importante exatamente para fazer frente a essa comunicação que defende interesses particulares.
A ideia é dar continuidade ao trabalho de formação. Por isso, estão previstos subsídios para radialistas comunitários participarem de oficinas. Dessa maneira, além de treinarem a técnica aprendida, os comunicadores também produzirão conteúdo informativo para ser compartilhado com outras rádios. Em 2010, a Rádio Comunitária Cidadania FM, de Belém do Pará, comemora seus 10 anos. Nessa década de vida, a emissora já sofreu 4 intervenções da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
Que agência famosa é essa, né?
É, só se for pela repressão às rádios comunitárias.
Em novembro de 2007, a coisa ficou feia. Foi a primeira vez que a rádio foi fechada. Só no ano seguinte, os militantes conseguiram retomar as atividades. O locutor Chico Canuto contou que em 2003 foi feita uma solicitação de outorga ao Ministério das Comunicações. Mas desde então, a Cidadania FM amarga na enorme fila de espera pela legalização.
Além de apresentador, Chico também é diretor de programação. Ele informou que a direção é eleita pela comunidade em assembleias realizadas de 2 em 2 anos e explica o motivo para a criação da emissora.
A gente tem preocupação com a questão cultural, a preocupação com as músicas regionais, como o xote, o carimbó, o baião, o brega da terra, para não cair no esquecimento.
A preocupação com o resgate e com a preservação das músicas regionais é percebida no programa Tarde de Saudade, apresentado por Chico todos os dias, das 16 às 18 horas. Além do momento musical, o programa promove regularmente debates em torno de temas polêmicos,
como a precariedade da saúde pública e assuntos relacionados à educação da juventude.
O meio ambiente também está sempre na pauta das discussões. Em dezembro de 2009, foram convidados especialistas para falar sobre o projeto de criação da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. A conclusão foi que o empreendimento causaria graves prejuízos para o estado do Pará. Não é mesmo, Chico?
Danos ambientais não sobrou no Xingu para o estado, e o maior prejudicado são a comunidade indígena e os ribeirinhos que moram lá na área e dependem do rio e da localidade como sobrevivência.
Esse e outros assuntos tratados com descaso pela mídia burguesa estão na pauta da Rádio Comunitária Cidadania FM, que está localizada no bairro Terra Firme, periferia de Belém do Pará. Faz 10 anos que organizações brasileiras resolveram criar um evento para reunir pessoas de todos os cantos do mundo. A ideia era buscar soluções para a construção de uma outra sociedade, mais humanitária, solidária e justa. Um outro mundo possível.
Nasci assim, em 1999, em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial. O objetivo era fazer oposição ao Fórum Econômico Mundial de Davos, que há mais de 30 anos é a principal ferramenta de formulação de políticas neoliberais.
Essas medidas afetam diretamente o dia a dia da população, principalmente os mais pobres. Um exemplo é a diminuição dos direitos trabalhistas, a exploração da mão de obra e a promoção de um modelo de desenvolvimento que não leva em conta o meio ambiente.
É no fórum que diversas entidades se reúnem para pensar em alternativas. É por isso que entram em discussão nesse encontro temas como reforma do campo e da cidade, democratização da mídia, direitos humanos e muitos outros.
Em seu 10º ano, o Fórum Social Mundial está sendo realizado novamente em Porto Alegre. Também ocorrem atividades em São Leopoldo, no mesmo estado, e em Salvador, na Bahia.
O encontro teve início no dia 25 de janeiro e segue até o dia 29. A agência Pulsar está fazendo uma cobertura especial do evento. Escute agora o que Cândido Gribovski, coordenador do IBASE, tem a dizer sobre o fórum.
Pulsar Entrevista.
Começou sendo arautos do impossível, todo mundo dizia esses loucos que sempre estão dizendo, e hoje, vamos dizer isso aí, até os governantes mais conservadores estão buscando outro mundo, porque assim não dá, né? Então a legitimidade que o fórum ganha por ter levantado essa bandeira é enorme.
Uma coisa que foi levantada muitas vezes é a necessidade de uma pauta para o fórum. Você acha que isso é possível quando você está falando de um espaço que reúne tantas entidades diferentes?
Não, eu não acho que seja possível. O que é possível, sim, ter consenso sobre grandes temas, grandes questões, como crise de civilização, justiça socioambiental, né?
Para ouvir a entrevista completa do Cândido Gribovski, entre outros programas, acesse a página www.brasil.agenciapulsar.org.
Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.